Eclésia, Igreja Católica.
Olá, o seu dia começa na companhia do programa Eclésia. Venha connosco nesta manhã até Braga para conhecer Tiago Varanda, seminarista que hoje vai ser ordenado sacerdote. Um percurso que não difere de tantos outros que se preparam para serem padres, mas Tiago Varanda distingue-se dos demais, vai ser o primeiro cego a ser ordenado sacerdote. Natural de Lamego, Tiago Varanda nasceu em 1984 com um glaucoma congénito. Perdeu a visão progressivamente e, aos 16 anos, já dependia de uma cadela guia que o acompanhava, nessa altura, em todos os momentos do dia. Mas essa circunstância não o impediu de sonhar, namorou, foi professor de História e, aos 28 anos de idade, achou que a sua vocação passava pelo seminário para, futuramente, ser padre. Esta tarde, isso mesmo se vai concretizar, tendo por perto a sua cadela guia, a Ibiza. João Pedro Quezado, do Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social de Braga, conversou com o Tiago Varanda dias antes deste dia. Com ele visitamos os preparativos, também o percurso que fez no seminário e de preparação para levar Deus às pessoas, o seu mais íntimo desejo. Fique desse lado, já sabe que a cada manhã trazemos-lhe música, sempre em português. Sentir o Sol, do grupo 4 e meia, é a proposta que lhe deixamos.
Conta, conta gotas o tempo que passa. Vejo o sol lá fora fazendo pirraça. Já são 4 e meia, está quase na hora de fechar a loja para dar o fora. Saio para a rua e no vento morno sinto o cheiro a pão saindo do forno. Ouço as sirenes, motores e buzinas. Junto à paragem conversam as meninas.
Sabe-me tão bem sentar na esplanada, olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola. Sabe-me tão bem sentar na esplanada, olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola.
Só quero sentir o sol.
Homens ao telefone metem-se em sarilhos. Queixam-se as mulheres das mulheres dos filhos. Só os velhos sentados à beira da estrada contrastam com os passos da gente apressada. Eu vejo a turba louca correndo perdida, bebendo de um trago do copo da vida. Do meu lugarzinho, onde o mundo abranda, onde a pressa some e a calma é que manda.
Sabe-me tão bem sentar na esplanada, olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola. Sabe-me tão bem sentar na esplanada, olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola.
Só quero sentir o sol. Sentir o sol.
Sentir o sol,
jogar a bola.
Sentir o sol, sentir o sol.
Sentir o sol,
sentir o sol,
sentir o sol.
Garotada jogar a bola.
Só quero sentir o sol. Sentir o sol.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã. Se só agora chegou à nossa companhia, bom dia para si. O programa da Igreja Católica conversa hoje com Tiago Varanda, ele que dentro de algumas horas vai ser ordenado sacerdote na Diocese de Braga. A João Pedro Quezado, do Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social, confessa alguns receios antes deste grande dia da sua vida, mas comprova a persistência para ultrapassar as dificuldades que foi tendo pelo caminho. A cegueira foi uma delas, mas aqui confessa, é apenas uma condição. Tiago Varanda olha para o percurso de 7 anos no seminário e conta como se sente preparado para levar Deus às pessoas.
Bom, os sentimentos são assim um bocado difíceis de expressar, mas por um lado, uma sensação de uma etapa feita, né? De uma missão cumprida. Uhum. A missão da preparação, não é? Já é uma missão. E a satisfação de ter, graças a Deus, conseguido realizar o que era necessário, ter pelo menos minimamente correspondido àquilo que me era exigido, que me foi sendo exigido ao longo destes 7 anos. Se calhar nem sempre à altura de vida, mas pelo menos o suficiente, tentei pelo menos. Portanto, esta sensação de satisfação e de ação de graças também, de gratidão. Este é um outro sentimento, por um lado de satisfação, mas por outro, a gratidão. E sublinho sobretudo a gratidão, porque sei que não dependeu só de mim este ser capaz de corresponder à exigência da preparação, que foi bastante exigente. Uhum. E porque sei que não o conseguiria sozinho, tenho um profundo sentimento de gratidão para com muita gente, com a minha equipa formadora, para com tantos colegas que comigo conviveram, que tanto me ajudaram, equipa formadora, os padres de formação e também os professores que tanto me apoiaram e me procuraram dar as melhores condições possíveis para que eu pudesse também para superar as minhas limitações, sobretudo por causa da cegueira, não é? E pronto, acho que é isto que eu sinto neste momento.
Como é que estão a correr as preparações para a ordenação?
Está a correr bem. Há sempre muitos pormenores, às vezes, ainda a cuidar e tal. E pronto, uma pessoa parece que não é que sejam coisas muito pesadas, nem, não é um trabalho propriamente duro nem nada, mas há imensos pormenores que às vezes uma pessoa tem que cuidar ao mesmo tempo a preparar. Então é assim, este tentar não esquecer de nada, tentar. Depois, uma coisa que também tenho procurado tentar evitar é que a preparação das questões mais sociais, mais exteriores, não me distraiam também do essencial. Então procuro também manter um tempo de oração regular e de silêncio, de meditação, para poder também espiritualmente e interiormente estar bem preparado para este grande momento, para poder viver bem também naquilo que é a sua essência, não é? Nesta relação com Deus.
Que detalhes são esses? Tantos detalhes são esses?
Oi, não sei. Desde o detalhe da roupa, de paramentos, um outro que eu estou a ter, que os colegas não têm, que é a preparação de toda a liturgia em Braille, sobretudo dos próximos dias, e procurar ter todas as orações e da celebração da Eucaristia, tudo pronto em Braille, para que nada falte, o ensaiar até também, porque para quem vê é quase natural, se calhar, depois de celebrar na Eucaristia. Mas como eu não vejo, há muitos pormenores de gestos, eu já vi noutras épocas e... Sim. Se calhar apercebendo um ou outro gesto do padre, mas há muitos anos que eu não vejo e há muitos pormenores que eu nem sequer me lembro e que nunca sequer me apercebi. Portanto, muitos pormenores na liturgia, dos gestos, e que preciso de ensaiar também. Os colegas têm-me ajudado nisso.
E neste último ano tiveste o estágio pastoral, certo?
Sim, sim, sim.
Explica um bocado o que é que se faz no estágio pastoral.
No estágio pastoral, nós Não assumimos propriamente nenhuma responsabilidade na paróquia. O objetivo não é assumir responsabilidades, digamos, não é orientar nem coordenar a paróquia, mas é, acima de tudo, estar presente e observar o andamento, o ambiente da paróquia. Portanto, o que eu fiz foi, sobretudo, acompanhar alguns grupos, alguns movimentos, estando presente, procurando também ajudar ao nível, por exemplo, da reflexão, da meditação, orientar um ou outro retiro de catequistas ou de algum encontro mais de espiritualidade, por exemplo. Sobretudo isto. Depois também com celebrar, com diaconar, eu fui diaconar nas Eucaristias, estava presente como diácono, não é? Eu, como diácono, algumas coisas, pronto, não fiz tudo o que o diácono geralmente faz. Na preparação do altar, simplesmente preparava apenas o cálice, não havia necessidade de estar a preparar o altar todo. Mas, por exemplo, lia em braille, lia o Evangelho, pronto. Normalmente, não é que seja impossível, mas, por exemplo, a distribuição da comunhão não. Eu, por opção própria, não o fiz. Pelo menos para já, considero que ainda é talvez um pouco prematuro. Está na minha limitação, não é? Tendo lá o padre e tendo a paróquia já bastantes ministros extraordinários de comunhão, não havia necessidade de estar a distribuir comunhão. Esse tipo de coisa eu tentava evitar na liturgia. Mas pronto, estava sempre presente na liturgia e depois, como eu disse, nos movimentos, nos grupos. Às vezes grupos de catequese, ajudava a preparar a catequese, algumas catequeses e tal. E pronto, foi um pouco isto.
E correu tudo bem?
Muito bem, foi uma experiência muito bonita. Foi bonito poder partilhar a fé e a vida com tanta gente tão diferente, e com histórias de vida, muito diferentes, mas muito ricas, me enriqueceram imenso. E aprendi muito com muita gente. E aprendi, sem muitas palavras. Considero até, por exemplo, com o Sr. Cónigo Manuel Joaquim, que foi o meu orientador de estágio, dou muitas graças a Deus, porque aprendi muito com ele. Sem muitas palavras, ele não é uma pessoa de muitas palavras, de muitas teorias, mas é uma pessoa que com a vida dele me ensinou imenso, com as atitudes, com os gestos, com a forma como ele enfrentava determinados problemas que iam surgindo, a mim ensinou-me imenso, imenso. Aprendi muito, não precisei de ter aulas propriamente, isto é, não, aprendi sem aulas, não é? Digamos assim, não foi teoria, foi mesmo vida. Aprendi mesmo com a vida de tantos com quem convivi de perto, não é? Em especial do meu orientador.
Há um facto que é que daqui a poucos dias serás o primeiro sacerdote em visual em Portugal.
Ordenado.
Ordenado,
A
sim.
ser ordenado já sei, sim.
Sim. Achas que isso traz alguma diferença ao teu serviço?
Não vejo muita diferença, quer dizer, claro que exteriormente é diferente, as
Sim.
pessoas criam uma certa expectativa, ou se calhar os primeiros tempos vão achar, vão admirar, ou vão, sei lá, é surpreendente, ou se
Sim.
qualquer coisa, quando as pessoas. É sempre um facto novo que surpreende ou espanta as pessoas, não é? Mas, com o tempo, creio que isso vai tornar normal, natural. Claro que eu vou precisar de algumas adaptações, uma ou outra na liturgia, logo desde logo o braille, não é? Não vou ler com os olhos, vou ler com as mãos.
Já.
Isso, as primeiras vezes, pode chamar um pouco a atenção das pessoas, mas depois, com o tempo, acredito que isso vai ser muito natural. E acho que vou fazer um ministério naquilo que me couber, naturalmente, como qualquer outro sacerdote, não é? Vou ser mais um, entre tantos, aqui da Diocese, pronto, que procurarei colaborar com o que o Senhor se fez por me pedir e com o que aquilo das pessoas também precisarem, que for necessário, não é? E que me pedirem.
Estamos a tocar várias vezes em aspectos práticos, da celebração. Acho que é uma questão que muitos devem pensar, é como é que vai ser para ti a prática de celebrar a Eucaristia. Já falámos do Braille, mas há todo o rito tem várias partes. Como é que vai acontecer?
Vai acontecer normalmente.
Sim. Desculpa, essa pergunta
contando,
não faz muito sentido, mas.
não, eu percebo o que é que quer dizer. O ritmo vai ser igual, uma crista é normal, não vou alterar nada.
Sim.
Agora, claro que certos momentos, sobretudo aqueles que eu não souber, há partes que eu saberei talvez de cor, quer dizer, as primeiras vezes, se calhar, com alguma ansiedade, se calhar vou-me
Exato.
esquecer, mas vou ter sempre o texto em braille se for necessário. Mas naquilo que eu sei de cor, faço os gestos normal, não é? Por exemplo, há momentos em que nós abrimos os braços, não é?
Sim.
Se já souber de cor, abro os braços. Se não souber de cor, vou ter que estar com as mãos ocupadas a ler, não é?
Exato.
Vai haver partes assim, que, em vez de abrir os braços, vou ter que ler em braille, porque algumas partes eu não sei de cor. Mas com o tempo, acredito que muitas coisas vai, praticamente quase nem vou precisar de braille, não é? Depois, ter sempre alguém que me ajuda, não é? Para pegar no calço, para pegar na
Certo.
patena e que me vai orientando também, pelo menos estas primeiras vezes, e tenho ensaiado isso com algumas pessoas conhecidas, com alguns amigos que me têm ajudado e que me vão ajudar nas primeiras celebrações e que vão estar perto de mim, portanto, no altar, para me irem aproximando, chegando o cálice, a patena, as várias alfaias litúrgicas necessárias. E num outro momento que possa ter de dar a comunhão, também me ajudarão nesse
Sim.
sentido, não é? Não sei se me lembro assim de algum aspecto que possa salientar, mas sinceramente vai ser tudo muito normal, quer dizer,
Sim.
não é? Tendo essas adaptações, no fundo as duas grandes adaptações são estas, é
Sim.
o braille e alguém que me ajuda para que eu não vá por aí tombar o cálice ou qualquer coisa.
Sim.
Vai-me sempre ajudando a pegar no cálice, orientando-nos, sobretudo orientando-nos no espaço, dando-me a noção onde está o cálice, onde está a patena, para que eu possa fazer as coisas com calma.
E a cadela, certo?
Sim, cadela, uma cadela. Ibiza.
Ibiza, exato. Este ano já tiveste a prática do que é que ela faz durante a missa, que é nada, certo?
Ah, sim. Ela normalmente não a levo para o altar.
Sim.
Porque ela, se calhar, não perceberia o ritmo litúrgico.
Exato.
O ritmo litúrgico dela é ficar sossegadinha na sacristia. Ela louva a Deus na sacristia.
Exato. Pronto.
E normalmente, pronto, levo para a sacristia. Foi engraçado, as pessoas da paróquia arranjavam lá, no estágio, arranjavam logo uma mantinha dela lá num cantinho. Ela ficava lá o tempo todo, que era uma maravilha. E às vezes, às vezes passava lá uma manhã inteira, por exemplo, ao domingo, quando tínhamos as missas todas lá na mesma igreja. Então ela passava ali uma manhã que era impecável. Depois ficava toda contente no fim da missa, porque muita gente passava ali, fazia-lhes festas, era uma festa para ela. Os domingos para ela era uma maravilha.
Claro.
Era só dormir e receber mimos.
É o melhor que ela pode querer,
Exatamente.
não é?
Ela gostava imenso de ficar ali na sacristia.
Tiago Varanda, à conversa com João Pedro Quezado, do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de Braga, horas antes de ser ordenado sacerdote. Vamos já regressar a esta preparação. Por agora escutamos Tarde Te Amei, uma composição do padre José Luís da comunidade Shalom.
Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Tarde te amei, beleza. Ansiava te ver no mar de ilusões. tarde te amei. Beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Tu és minha paz, prazer do meu ser, é tudo o que quero fazer teu querer. Verdade infinita, beleza sem fim, silêncio e amor, chamavas por mim. Tu estavas dentro e eu fora de mim. Tarde te amei.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã, em que conversamos com Tiago Varanda, seminarista em Braga, que dentro de algumas horas vai ser ordenado sacerdote. O facto de ser invisual apenas lhe pede adaptações, nada o impede de exercer a sua vocação, que é, acima de tudo, a forma de levar Deus aos outros. Em conversa com João Pedro Quezado, do Departamento da Comunicação Social da Arquidiocese de Braga, conhecemos o seu percurso, bem como a preparação intelectual, espiritual, humana e pastoral que fez.
Como é que achas que o teu percurso de discernimento vai ter impacto no teu sacerdócio?
Acredito que me ajudará muito a ser realista. A ter sonhos, sim, e a ter sonhos e desejos bonitos, não é? Que acho que desejos nobres, mas também ter consciência que a realidade não é o ideal, que a realidade não é sempre como sonhamos, não é? Mas que é possível sempre fazer algo mais, não é? Bonito e belo e verdadeiro pelas pessoas. E ajudar muita gente, ajudar muitos corações, muita gente que pode encontrar ou melhorar o seu sentido, o sentido para a sua vida. Que, pronto, isso é uma coisa que eu vejo, é assim que eu vejo o meu sacerdócio, ajudar as pessoas a encontrarem em Cristo o verdadeiro sentido da sua vida. Aquele que eu encontrei e que encantou a minha, e encanta a minha vida e que dá sentido à minha existência, poder ajudar muita gente que o descubra, porque encontrará nele também essa força e essa liberdade e esse sentido para a vida. É assim que eu vejo o meu sacerdócio. Agora, dentro de tudo, aquilo que eu já vivi ajuda, portanto, aquilo que eu já vivi ajuda-me a perceber que haverá dificuldades, que haverá desafios a enfrentar, que não devem ser enfrentados, não devem ser encarados como problemas, mas como desafios. E pronto, e com a graça de Deus também sei que Ele não me vai abandonar. Se não me abandonou em todo o percurso, mesmo nos mais difíceis, também não me vai abandonar agora. Sim. Portanto, tenho muito esta esperança, não é? Que o Senhor, o grande trabalho é dEle, não é?
Exato.
É do Espírito Santo.
Estamos na mão dEle.
Exatamente, exatamente.
O projeto formativo do sacerdócio tem quatro dimensões.
Sim.
A humana, a espiritual, a intelectual e pastoral.
Exatamente.
Como é que te sentes em cada uma delas?
Bom, a nível humano, assim, não posso dizer que me sinto preparado em nenhum deles, não é?
Sim.
Porque isto é uma preparação para a vida toda.
Exato.
Uma caminhada sempre contínua, uma aprendizagem sempre permanente. Mas, ao nível humano, posso dizer que cresci imenso no seminário. Cresci mesmo muito, porque a vida comunitária ensina-nos muito e prepara-nos muito para a relação com as pessoas na vida. Porque em comunidade vivemos com muitas, pelo menos aqui vivemos com mais de 40 pessoas, permanentemente. Cada um com a sua personalidade, todos muito diferentes, que é fonte de riqueza, por um lado, mas muitas vezes também fonte de tensões, às vezes pode surgir. Mas isso ensina-nos muito a lidar e a acolher as pessoas como elas são e não como nós desejamos que elas sejam. Não é? Porque às vezes, se calhar quando entrei no seminário, eu tinha mais dificuldade nesse acolhimento. Eu queria que as pessoas fossem como eu achava que tinham que ser. E tinha dificuldade em aceitá-las como elas são. Não é? E ao nível humano, dou muitas graças a Deus e muitas graças aqui ao seminário, todo este meu percurso, aos meus formadores, porque me ensinaram muito neste caminho de acolhimento das pessoas, naquilo que elas são. Bom e de menos bom, mas em saber perdoar o que não é tão bom e em saber potenciar aquilo que elas têm de bom também. Portanto, a nível humano, tenho esta riqueza que dou graças a Deus e dou graças a todos que me ajudaram a crescer nisto. Ainda ao nível humano, também a questão da escuta, saber escutar as pessoas. Portanto, acho que é das coisas mais maravilhosas que levo daqui. Posso dizer que aprendi a escutar no seminário. Aprendi a escutar. Isso acho que vai ser um grande instrumento para a minha vida sacerdotal. Vai ser uma grande riqueza. Ao nível espiritual, também acredito que também cresci muito com altos e baixos também, e por isso, na minha relação com Jesus, reconheço que consegui destruir, digamos, alguns preconceitos, alguns bloqueios que por vezes também tinha na minha relação com Jesus, e que hoje acredito que a minha relação com Jesus é muito mais amadurecida e muito mais realista também, não é? Isso também é uma grande riqueza que levo daqui da experiência de seminário. Ao nível intelectual, eu também fiz um curso superior bastante exigente, graças a Deus. Foi duro em alguns momentos, mas hoje dou graças a Deus pela exigência, porque me ajudou. Claro, não foi fácil conciliar a vida de seminário depois com o estudo. Não estudei, se calhar, quanto gostaria de ter estudado, mas pronto, estudei o que foi possível e aprendi muito, mas ficou-me o desejo de sempre permanentemente, pelo menos a título pessoal, continuar a estudar, isto é, continuar sempre num certo ritmo de leitura, não é? Porque é algo que eu gosto muito de fazer, gosto imenso de ler, e por isso. Quero, ao nível intelectual, continuar sempre num ritmo mais ou menos regular de leitura, de estar atento também ao que se escreve, ao que se diz no mundo, não é? Isto é muito importante para qualquer padre, para qualquer sacerdote e até mesmo qualquer profissão na sociedade, não é? Mas acho que mais até muito para os sacerdotes, porque hoje somos chamados a enfrentar um mundo muito complexo. E se não estamos permanentemente a escutar o mundo e a ler para perceber o que se passa à nossa volta, definhamos e fechamos-nos no nosso mundo e não estamos, ficamos, deixamos de ter capacidade de dialogar, não é?
Sim.
Portanto, isto, a nível intelectual, é o que leva também esta vontade de, por iniciativa própria, ir permanecendo em uma certa leitura regular e estudo. E depois ao nível pastoral, quer dizer, aí é talvez a área que eu me sinto mais impreparado.
Pois.
porque a vida pastoral posso dizer que vai começar agora. Tive agora este ano de estágio, que já foi muito bom, deu para perceber muita coisa, não é? Mas percebi também uma coisa, que eu no ano pastoral de estágio não tenho responsabilidades, não é?
Certo.
Não senti na pele o que vi o meu orientador sentir em certas decisões que tinha que tomar.
Pois.
Portanto, acompanhei-o a tomar certas decisões e isso fez-me perceber que não é fácil. Não é? E agora é a minha vez também de começar a sentir na pele o peso da responsabilidade.
Sim.
E de ter de assumir determinadas decisões, de ter de... Portanto, vamos ver e já percebo, já vou percebendo um pouco, mas sei que tenho muito ainda a aprender. Vou aprender agora com a vida, se calhar com erros. Mas acima de tudo peço a Deus também esta graça de estar atento mesmo aos erros, para poder ir sempre caminhando para o bem da Igreja e de todo o povo de Deus.
Então, que expectativas é que tens para este primeiro ano que vem aí como pai?
Não sei, é daquelas coisas que eu não sei muito explicar, porque é uma sensação de, como é que se diz, de uma certa... Agora já talvez não sinto tanto isso, mas sentia um certo medo, um certo receio pela incerteza, não é?
Claro.
Ainda sinto um certo medo. Não sei se é medo, porque ao mesmo tempo sinto o apoio, sei que não vou estar sozinho, sinto o apoio do Senhor Bispo, dos meus formadores, que sempre, mesmo terminando agora a preparação, eles mostraram-se dispostos, disponíveis para tudo o que for preciso e eu estou muito agradecido por isso, não só pelo que eles fizeram, mas pela disponibilidade que eles mostram em poder, sempre que for preciso qualquer coisa, também estarem aqui, não é? Portanto, eu sentir este apoio tem-me ajudado a atenuar esses receios, não é? Mas é um receio que permanece, porque é sempre uma vida incerta, não sei o que me espera, não é?
Claro.
O receio vem sobretudo dessa incerteza do futuro, não é? Não sei o que me espera. E mesmo quando no dia da ordenação eu souber para onde vou, ainda não sei.
Exato.
Mesmo depois, quando souber, os receios não vão desaparecer. Eu não sei, posso saber para onde vou, mas não sei o que me espera propriamente, concretamente, não é? Na realidade, não é? E isso será... portanto, a expectativa é de alguma... de um lado, algum receio, mas um receio que me faz estar alerta. Mas ao mesmo tempo também de muita esperança. Uma esperança que me vem desse apoio que eu há pouco falei, que sinto, não é? A esperança de poder ajudar muita gente.
Sim.
Com o meu ministério. E a esperança que também terei, com certeza, também o apoio de muita gente que vou conhecer, muita gente que vou conhecer, com certeza, que me vão ajudar. E espero também corresponder e ajudar muita gente.
Tiago Varanda vai esta tarde ser ordenado sacerdote em Braga, diocese onde fez a preparação para ser padre. Ao jornalista João Pedro Quezado contou a preparação que fez e a singularidade do percurso, uma vez que é cego. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que pode encontrar este e outros conteúdos da Igreja Católica no portal de informação agencia.eclesia.pt. Continuo desse lado, o sacerdote deoniano Manuel Barbosa parte dos textos litúrgicos de cada domingo para o desafiar em mais esta manhã.
O Evangelho deste 15º domingo do tempo comum diz-nos que o amor de Deus e ao próximo é que dá pleno sentido à vida, que em Deus é eterna. Vai e faz o mesmo. Diz Jesus a cada um dos que querem seguir esse caminho. Faz o mesmo que o samaritano, ireis e infiel segundo os padrões judaicos, mas que é capaz de deixar tudo para estender a mão a um irmão caído na berma da estrada. A parábola do bom samaritano é tão conhecida que podemos perder o seu sabor e sentido para a nossa vida. Sabemos bem que Jesus muda a ordem das coisas. Não se trata de saber quem é o meu próximo, mas de me fazer eu próprio o próximo de qualquer pessoa. Toda a pessoa torna-se próxima para mim na medida em que eu a considero como um irmão. Nesta parábola, Jesus não escolhe os protagonistas da história por acaso. O doutor da lei que se dirige a Jesus é certamente conhecedor e fiel observante da lei. Jesus apresenta, em primeiro lugar, o exemplo de um sacerdote e um levita, dois especialistas do culto celebrado no Templo de Jerusalém. A lei dá prescrições muito estritas aos responsáveis do culto de então. Deviam respeitar escrupulosamente as leis da pureza e, em particular, evitar a qualquer preço qualquer contato com os mortos, à exceção dos mais próximos da sua família. O sacerdote e o levita, além de não se aproximarem do infeliz ferido meio morto, afastaram-se dele porque obedeciam à lei. Depois Jesus coloca em cena um samaritano. O evangelista especifica: os judeus não tinham relações com os samaritanos. Este estrangeiro, este pária, aos olhos dos judeus fiéis, não está encerrado no sistema da lei. Pode encontrar a liberdade do amor sem fronteiras. Eis a grande lição de Jesus. A lei é boa, sem dúvida, mas com a condição de estar ao serviço do crescimento do amor. Vem a proposta outra passagem de Jesus: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A Igreja promulgou numerosas leis convidando-nos a respeitá-las. Por exemplo, é bom não faltar à missa ao domingo, e muito bem. Mas se no resto da minha vida esqueço as exigências evangélicas do amor, arrisco passar ao lado do meu irmão ferido e abandonado. Afinal, estou do lado sacerdote e do levita ou do lado samaritano? É a mim, a cada um de nós, que Jesus diz: então vai e faz o mesmo. Vai ao encontro do próximo, ama, tem compaixão. Oxalá que as nossas comunidades não sejam uma espécie de clubes fechados e reservados a sócios, onde é proibida a entrada a estranhos, mas sejam comunidades de amor e compaixão, acolhedoras de todos sem exceção, onde todos se sentem amados e têm lugar, em particular aqueles que a vida atira para a berma da estrada.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Mais tarde, não deixe de acompanhar no 70x7 o jornalista José Carlos Patrício. Ele foi em busca de histórias de missão a partir da exposição organizada pelo Instituto Missionário Ad Gentes e pelas Obras Missionárias Pontifícias. Amanhã estamos de volta à Antena 1 pelas 22h45. A jornalista Sónia Neves foi descobrir como vivem e que missão mantêm as religiosas mais idosas. Contamos-lhe histórias de diferentes congregações. Eu sou o Henrique Matos. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana. E esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz. Música.